Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
E é hora de ouvirmos as notícias. Sérgio Costa, bom dia.
Bom dia, Teresa.
O que é que temos em destaque?
Desemprego a aumentar, restauração é um dos setores mais atingidos. Alunos da secundária Pedro Nunes, em Lisboa, não concordam com restrições ao vestuário.
Esta é uma terça-feira de céu pouco nublado ou limpo, com uma pequena descida da temperatura. Vamos às máximas já a seguir. Para já, edição das 10 com Sérgio Costa.
A culpa ainda é da pandemia. O setor da restauração justifica o aumento do desemprego com o pico de pagamento das dívidas do período da Covid-19. Desde a pandemia, que não era tão elevado, o número de desempregados inscritos nos centros de emprego. A região norte é mais afetada. Alojamento e restauração são os setores onde o desemprego mais subiu. Em declarações à Renascença, Daniel Serra, da Associação Provar, diz não estar surpreendido.
Pós-pandemia, as empresas ficaram muito fragilizadas. Neste momento, a grande maioria está no pico de pagamento das dívidas que acumularam durante esse período. Naturalmente, isto não é nenhuma surpresa, portanto, a perda de emprego no setor tem muito a ver com a atividade económica, embora é um misto. Naturalmente, quando há um regresso da atividade, também há uma dificuldade na contratação de mão de obra, porque tem a ver com um certo afastamento deste setor, porque procuram outros, embora remunerando menos, conseguem ter uma certa qualidade de vida que neste setor não é tão atrativo.
Questionado sobre as expectativas para o verão, Daniel Serra avisa que nem a época alta deverá salvar o setor.
A restauração normalmente está ligada ao estado da economia. Portanto, enquanto ela não recuperar, será muito difícil. Mesmo os ciclos dos verões, normalmente são ótimos para fazer aqui alguma almofada financeira para as empresas. Portanto, aquilo que se prevê é que poderá haver aqui um aumento mais moderado em comparação com o ano homólogo. Portanto, não prevemos aqui um resultado muito satisfatório.
Daniel Serra, de Provar, ouvido por André Rodrigues. É a lista do secretário-geral e não surpreende. É desta forma que a eurodeputada socialista Isabel Santos reage à exclusão do seu nome da lista para as europeias de junho. Uma lista encabeçada pela ex-ministra Marta Temido. Em declarações à Renascença, Isabel Santos diz não estar surpreendida. É uma escolha de Pedro Nuno Santos.
Esta é a lista do Partido Socialista, do secretário-geral do Partido Socialista. Eu já não fico surpreendida com nada, não tenho nada que ficar surpreendida.
Se sente injustiça pelo facto de Pedro Nuno Santos não contar consigo?
Eu penso que Nuno Santos estaria a contar comigo.
Então, o que é que do seu ponto de vista pode ter levado a que, no ajuste das listas, o seu nome não ter sido uma hipótese?
Um critério geral de afastamento. Há um novo ciclo e o secretário-geral decidiu fazer esta lista.
Isabel Santos, eurodeputada socialista, excluída da lista do PS às próximas eleições europeias. Um funcionário do partido AfD que trabalhava no Parlamento Europeu foi detido por suspeita de espionagem para a China. O Ministério Público Alemão acusa o assessor do cabeça de lista do partido AfD de ser um empregado dos serviços secretos chineses. De acordo com as autoridades alemãs, o suspeito trabalhava desde 2019 no Parlamento Europeu e forneceu várias informações confidenciais sobre negociações e decisões europeias à China. A direção da secundária Pedro Nunes, em Lisboa, justifica com a lei a decisão de proibir os calções demasiado curtos e camisolas com decotes excessivos. Num e-mail enviado aos encarregados de educação, a direção pede que os estudantes passem a usar vestuário adequado. O jornalista João Cunha ouviu as reações dos alunos da secundária Pedro Nunes, em Lisboa.
De botas, calças de ganga justas e um top que deixa grande parte do corpo à mostra. Francisca Almeida, aluna do 11º ano, não concorda com as restrições, garantindo que nem todas as alunas exageram na indumentária.
Eu acho que não, eu acho que é um bocado um exagero, porque as pessoas não se vestem de uma maneira normal. Claro que há abusos e há pessoas que se vestem, às vezes, um bocadinho mais do que é suposto na escola, assim, com decotes mesmo muito grandes ou com calções mesmo muito curtos, mas não é uma coisa que é frequente, não é uma coisa que se faz todos os dias e que não devia ser generalizada, porque estarem a fazer isso, tipo, umas pessoas muito de vez em quando, faz com que eventualmente nós, que não fazemos, tínhamos mil e uma restrições.
Toca para o intervalo e entre as dezenas de alunos concentrados à porta está Diogo Severino. No caso dos rapazes, as restrições passam sobretudo pelos calções de banho e pelos chinelos. Prometem continuar a vestir-se da forma que querem, sobretudo as meninas, independentemente das restrições.
Não faz muito sentido, especialmente as raparigas ficaram mais impactadas sobre isso, que elas têm roupa assim um bocadinho que se mostra mais. E já me disseram que vão continuar a vestir-se de forma para mostrar que é normal e que é assim que elas gostam de se vestir, não vão mudar.
A direção da Escola Pedro Nunes refere apenas que, de acordo com a lei, as escolas têm autonomia para definir o seu regulamento interno, que no caso prevê essas restrições.
Reportagem de João Cunha na secundária Pedro Nunes em Lisboa, uma escola, Teresa, que prevê proibir calções demasiado curtos e decotes considerados excessivos, justificando com a lei esta proibição a determinado tipo de vestuário.
Obrigada, Sérgio Costa. Até já.